Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã. Somos nós que estamos juntos mais uma vez. Eu, você que nos acompanha aí pela sua rádio, pela sua televisão, aqui pelo canal Central de Notícias Brasil. Hoje, Albert Pereira sentado aqui do lado para trazer todas as informações para vocês dessa sexta-feira, juntamente com o apoio aqui de toda a nossa produção e dos nossos repórteres colaboradores. Vamos aos destaques. Bom dia.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, há 3 suspeitos de ataque a circo são presos no estado.
E a Polícia Federal desarticula esquema de fraude do auxílio emergencial no Maranhão.
Maranhenses seguem presos na Venezuela há mais de um ano.
O MDB Nacional entra na ação do Solidariedade no Supremo Tribunal Federal em favor da regra da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Juiz derruba decisão que reduzia números de vagas na Câmara Municipal da cidade de Nova Olinda, do Maranhão.
E a repercussão do pacote de corte de gastos do presidente Lula, o dólar disparou. Nós vamos chamar o Genésio Araújo Júnior, o Paulo Otaran, para explicar toda essa repercussão lá em Brasília.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar, nesta sexta-feira. Olha, sextou, hoje 29 de novembro do ano de 2024, e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Nós trabalhando por aqui e vocês aí acompanhando, mas não pode ficar de braços cruzados. É hora de fazer aquela fezinha para nós aqui que acordamos cedo para poder produzir o programa, ir atrás de todas as informações, acionar os nossos repórteres, receber as participações, né, das pessoas de diversas regiões, né, do nosso país. Né? Um abraço aos nossos amigos, nossos familiares lá em São Paulo acompanhando. E teve a chuva forte por aí. Segura as pontas, né? Porque essa chuva tá vindo para cá também, Jalber Pereira.
Aqui tá precisando.
Né? A natureza não tá muito cordial conosco em relação ao que nós estamos fazendo contra ela, né? Tentando destruir a natureza. Quando ela reage, a gente fica com medo, né, Jalber Pereira? É bom a gente se prevenir antes, não desmatar, não fazer muita coisa. Mas um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando também aí em Brasília. Os nossos amigos, aquelas pessoas que nos acompanham também em outras regiões do nosso país. Nós vamos só pedir para você dar o like, e não esquece, ó, não custa nada, né? Só um toquezinho rapidinho lá, gostei do programa. E aí você compartilha para os seus amigos, para os seus familiares, e aí daqui a pouco vai ter muita gente acompanhando o nosso programa, nós vamos fazer com mais gosto ainda o programa, né? Agora, quando fica só um pouquinho de gente assistindo na televisão, a gente fica triste. Fica, não, Jalber Pereira?
É porque hoje, Humberto, com a internet, hoje às vezes é até difícil você mensurar a quantidade de pessoas que acompanham. Por quê? Porque a gente mensura através das pessoas que mandam mensagens, mas a maioria das pessoas...
É, porque hoje pode interagir, né? Exatamente. Tem o chat, isso. Tem o
mas
WhatsApp,
a maioria das pessoas prefere...
Posso assistir mesmo.
Prefere ouvir, assistir do que participar.
Não quer se comprometer. Exatamente. Nem para mandar mensagem. Você pode botar a sua mensagem no chat. Pode... Diga de onde é que você está acompanhando esse
mesmo
programa.
Mesmo que seja para criticar. Siga isso. O exemplo do José Rocha.
Pois é. Queria pelo menos 10, 20 Zé Rocha aí para criticar a gente todo dia. É, mas e você que está transmitindo através da sua emissora de rádio, pode também dar uma visitadazinha lá no YouTube. Tem gente que até coloca no YouTube isso. Direto. Lá na rádio, programa, que tem agora uma função. Tem alguns softwares das rádios que você pode botar o YouTube direto. outros vão na Rádio Central de Notícias Brasil e pega lá e linka e já coloca ao vivo, tempo real, né? E aquelas pessoas também que retransmitem depois para poder inserir os comerciais locais. Mas nós vamos começar o programa com essa informação que o governador Carlos Brandão tinha cobrado já da polícia, tinha se manifestado nas redes sociais. Ele anunciou a prisão de 3 suspeitos de envolvimento naquele ataque ao circo na cidade de Cedral,
no Maranhão. A Comissão de Direitos Humanos da Alema voltou a discutir.
Que chocou a população pelo emprego da violência contra uma família circense e pelo crime hediondo praticado por um adolescente de 17 anos de idade. Um jovem de apenas 17 anos de idade que estuprou uma artista, a Camila Gomes. Isso ganhou repercussão nacional, até em blogs nacionais. Nós vamos primeiro conferir aí o Twitter do governador Carlos Brandão. Só informa que foram detidos 3 suspeitos de envolvimento no ataque violento ao artista Camila e à sua família ocorrido em Central do Maranhão. Os outros 5 suspeitos já foram identificados e a Polícia Civil segue trabalhando para que, muito em breve, todos sejam presos e fiquem à disposição da justiça. E o que a gente pede aqui é que a justiça seja severa nesses casos. Comecemos a tratar uns assuntos sérios como esse, com muita seriedade, né? Esses jovens não merecem ficar convivendo com a sociedade e passar um mau exemplo desse para os outros. Se ficar soltos aí nas sociedades, aí fica difícil da gente justificar para os nossos filhos, para os nossos familiares: ó, você não deve fazer isso, porque senão você vai lá para Pedrinhas. Pedrinhas é a penitenciária aqui do estado do Maranhão, da região metropolitana de São Luís, para acordar cedinho, bem cedinho, de madrugada, e aí começar a se preparar para fazer broquetes, para fazer uma série de atividades, trabalhar até 6 horas, depois você volta para dentro de uma jaula, trancado lá de grades, feito nem animal, você não deve ser colocado dentro da jaula para viver em liberdade, não é?
Mas quando a pessoa merece.
Pois é, e aí quando a pessoa merece, tem que ficar lá trancado, enjaulado. Então você tem a sua vida simplesmente, acaba a sua vida logo jovem, 17 anos de idade, né? E aí qual é o seu futuro? Dentro de uma penitenciária?
Depois que sai de lá, vai trabalhar onde?
Aí tem que servir de exemplo para os que ficam aqui fora tentando aprontar, desobedecer a lei, desobedecer os pais, desobedecer os mais velhos, andar fazendo coisas erradas aqui fora, para ficar lá dentro fazendo o que as pessoas que estão indo para lá estão fazendo, que é a coisa mais acertada. Isso do tempo do governo Flávio Dino, foi implantado no tempo do governo Flávio Dino e dando sequência aqui no governo Carlos Brandão, de botar essa galera para trabalhar, né? Todo mundo para trabalhar. Porque que nós aqui fora temos que trabalhar para sustentar a nossa família? O bandido que comete um crime tem que ficar lá na cadeia, lá dormindo, comendo, dormindo? Não. Tem que botar eles para trabalhar, obrigar a estudar também, para poder pensar em ser gente, né? Então nós vamos ouvir o delegado Ricardo
Aragão. Não, é o delegado geral do Maranhão, Manuel Almeida Neto.
Isso, vamos conferir.
A Polícia Civil hoje deu um passo importante na investigação de um evento criminoso ocorrido no município de Central, que chocou toda a nossa comunidade maranhense. Hoje nós já identificamos todos os participantes, no número de 8, que participaram diretamente desse evento, sendo que 5 adentraram no circo. Desses 5, 2 adentraram no trailer e praticaram um crime difícil de concordar, difícil de inaceitável contra artista circense. Então, desses 2, todos identificados, a Polícia Civil está trabalhando celeremente nessa investigação. Desde as primeiras horas, o secretário de Segurança determinou que o aparato da Polícia Civil, o aparato investigativo do Estado, agisse o mais rápido possível. Encaminhamos equipes para o local. Estamos com um delegado lá e mais três equipes investigando, porque elucidar esse crime e prestar conta do nosso serviço é o nosso dever diante de um fato tão brutal e cruel que aconteceu em Mirinzal. Portanto, a Polícia Civil hoje já sabe a dinâmica do crime, os participantes, identificamos todos eles e agora a gente está trabalhando no trâmite policial para que essas prisões sejam efetivadas pelo Poder Judiciário e essas pessoas respondam oportunamente pelos crimes que cometeram.
Tá, Humberto. Pois é, tá aí dadas as explicações. A sociedade estava aguardando uma informação como essa, né? Essa notícia foi dada ainda ontem, né? E nós estamos trazendo aqui a fala do delegado-geral, explicando o que aconteceu e quais as providências que estão sendo tomadas. Agora serão entregues à justiça para que justiça seja feita. O deputado, ontem esse assunto repercutiu novamente na Assembleia Legislativa e o deputado depois gravou um vídeo, o Cláudio Cunha, e ele chamou de sensacionalismo o caso do estupro contra a artista Cissense. Eu não sei, depois a gente avalia, vamos conferir.
Pessoal, muito sensacionalismo no caso da artista de palco de circo Camila Gomes. Mas uma coisa é verdade, a polícia nunca deixou de trabalhar um só momento. Eu, durante todo esse período, estava acompanhando o trabalho da polícia. A Secretaria de Segurança Pública e o governador do estado do Maranhão acabam de publicar que três dos acusados já estão detidos para, em breve, estar este caso sendo elucidado e que as mulheres possam ter dignidade. Violência contra a mulher. Chega!
Olha, talvez ele tenha sido um pouco infeliz aí na colocação do sensacionalismo, porque esses casos, eles não podem ficar também debaixo do pano. A gente não pode deixar aqui, eu não sou simpático hoje como responsável por a produção de programas, eu não sou muito simpático de a gente ficar dando muita trela, ficar dando muita mídia para marginal, não posso usar vagabundo, né? É o que descreve um cidadão, esses acusados.
Um indivíduo que
pratica esse tipo de crime. Gosto mais de dar bons exemplos, para que a sociedade vá aprendendo que os valores são aqueles que devem ser aplaudidos e não esse tipo de comportamento. Porém, né? Eu acho que a palavra sensacionalismo ela é mais empregada quando você pega um fato que não merece repercussão e você repercute simplesmente para ganhar likes, para ganhar lacração, que o povo chama, né?
Vou dar um exemplo. O filme da Barbie que repercutiu na Assembleia.
Foi, né?
Pois é, porque não traz mal nenhum.
Exatamente. Olha, nós vamos trazer agora a repercussão também desse caso que precisa haver aí uma negociação entre o governo brasileiro e o governo venezuelano para poder liberar os maranhenses que continuam presos lá, já passou de um ano. A Milena Dutra tem as informações.
A Comissão de Direitos Humanos da ALEMA voltou a discutir sobre o caso dos trabalhadores maranhenses presos na Venezuela desde outubro de 2023, sob a acusação de extração ilegal de ouro no país.
A partir de agora, vamos trabalhar para que possamos avançar nessa pauta e na expectativa de termos finalmente um desfecho favorável, que até agora, infelizmente, não temos tido por conta da omissão, a nosso ver, das autoridades brasileiras com relação ao caso.
Além do presidente da comissão, os deputados Arnaldo Melo e do Júlio Mendonça participaram do encontro. Já os deputados Dr. Iglesias e Daniela participaram de forma online. Nos últimos meses, os parlamentares já ouviram familiares e advogados. Os 16 maranhenses detidos, entre eles duas mulheres, são dos municípios de Brejo de Areia e Vitorina Freire. As famílias denunciam maus tratos, abuso sexual e pedem apoio da Assembleia Legislativa do Maranhão para que os presos possam voltar ao Brasil. Ainda de acordo com as denúncias, os maranhenses possuíam documentos e autorização para trabalharem no garimpo localizado no estado venezuelano de Bolívar. Segundo os deputados da comissão, o caso já foi encaminhado para a bancada maranhense federal e para o Itamaraty. Eles pretendem ir a Brasília para se reunir com os parlamentares no Congresso Nacional.
Nós vamos fazer uma agenda em Brasília, na verdade tratar com a bancada maranhense na Câmara, tratar com os senadores também. Vamos buscar apoio também da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do Senado, as procuradorias da mulher das duas casas legislativas. Vamos buscar apoio também junto ao governo federal, junto ao Supremo Tribunal Federal, enfim, buscar juntar forças para que nós possamos ter uma solução para esse caso.
Buscarmos os caminhos institucionais, as parcerias e fazer as devidas denúncias nas instâncias, até em instâncias internacionais, e buscarmos fazer da nossa contribuição. Eu penso que esse é nosso dever, não só como parlamentar, mas como cidadão também.
Durante a reunião, a comissão também ouviu advogados de Rondônia que acompanham o caso, já que há trabalhadores da região norte detidos na Venezuela.
Pois é, como eu falei aqui, a Assembleia Legislativa deve acionar, né, o governo brasileiro para uma negociação, para uma intermediação, para poder liberar esse pessoal para vir trabalhar aqui. Não se admite mais isso. Eu ouvi uma frase muito interessante hoje, e eu acho que ela deve ser aplicada, Jalber Pereira, é que os governantes, né, os nossos governantes, têm que se preocupar em negociar, não em fazer guerra. Eu acho que nós temos aí ainda um grupo de pessoas que gosta da briga, que gosta de afrontar, que gosta de provocar, né? Ganha o quê? A economia mundial vai ganhar o quê com a guerra? Todo mundo perde com a guerra. Quem perde mais são aqueles que perdem a própria vida, ou que passam a fome, que ficam escravizados pelo resto, ou mutilados pelo resto da vida. O que que esses trabalhadores têm a ver com o problema da Venezuela, já vou pedir?
Absolutamente nada.
Então, deve trazê-los, devolvê-los para suas famílias. É preciso uma intermediação mais séria a respeito
disso. Demorou demais, Gilberto. Você lembra que trouxemos esse caso aqui no Central Manhã há muito tempo?
Faz tempo
que a gente está falando desse. A gente tem acompanhado ultimamente tantos debates que não chegam a lugar nenhum lá na Assembleia Legislativa. Esse caso deveria ser lidado com prioridade. Olha o tempo que faz, há mais de um ano. Imagina você estar sendo preso mais de um ano de fora. Quando você comete um crime, claro, você tem que pagar. Mas o que se observa lá é que são pessoas inocentes. São pais de famílias, pessoas que estavam trabalhando de forma regular.
Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações. Tem, inclusive, policial militar sendo preso por causa de auxílio emergencial.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.